Então, eu acho que nós temos que ter, construir, eu acho que é fundamental, e quando eu falo da Ana Matra, que é fundamental a participação do juiz, do judiciário, nós, quando eu comentei da primeira instância em alguns momentos, é por conta das pessoas que entram, volto a enfatizar, são pessoas preparadíssimas, porque para concorrer, para ser juiz, é muito difícil, tem que estudar, tem que conhecer, mas falta a questão da experiência. E é isso que, na realidade, nós precisamos colocar. Nada contra a desobediência, pelo amor de Deus, da lei, eu valorizo todo. Tanto é que eu fui pedir ao presidente do tribunal que nós fizéssemos um trabalho conjunto. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que construir. Chamar o Ministério Público, chamar o Judiciário, estar com as pessoas que estão operacionalizando no Parlamento as mudanças possíveis e aí construir uma questão que seja da nossa realidade. Porque quando é dito pelo companheiro Zé Maria que desde o início que tem esse fortalecimento, que eles abrem mão do imposto, eu respeito, mas nós temos muitos sindicatos, tem milhares, muito distintos. Tem os metalúrgicos pela cultura e tem agora sindicatos de comércio e serviços por conta da... Muitas vezes, por exemplo, no comércio, nós temos lá na cidade de São Paulo 90 mil empresas do comércio, a maior parte com 2 ou 3 funcionários. Esse pessoal trabalha com o dono da loja, eles não jamais vão ter uma participação efetiva de qualquer mudança, porque o dono da loja é o padrinho de casamento, a relação é outra. Então, nós temos muitas realidades no nosso país. No próprio norte e nordeste do nosso país, nós temos muitas fragilidades nesse sentido, que é diferente do sul e do sudeste, onde lá em Canoas e outros conseguiram fazer grandes revoluções, por exemplo, no movimento sindical, mas infelizmente em outras áreas não. Eu acho que nós temos que conversar mais e não...
Revolução não, mas demos alguns passos, nós não chegamos nesse patamar.
Mas nós não podemos, na realidade, permitir, que haja, na realidade, decisões que fortaleçam uma cúpula, fortaleçam uma minoria em detrimento da grande massa de trabalhadores que têm que ser ouvidos, têm que ser debatidos, têm que ser discutidos no sentido de criarmos alternativas. A mudança em 88, não há dúvida que a Constituição veio para fazer grandes mudanças no nosso país, mas no caso laboral ela é ambígua, porque ela permite e fala da liberdade sindical e ao mesmo tempo fala da unicidade sindical. Por isso há interpretações muito distintas. Eu tenho certeza que todos nós aqui somos pela liberdade, todos nós somos aqui pelo crescimento do nosso movimento sindical, mas não podemos, em hipótese alguma, permitir que não haja recursos para se fazer um trabalho importante em prol de todas as categorias do nosso país. Dessa maneira, também sou daqueles que deve retirar essa PEC e a partir de momentos como esse, chamando esses grandes operadores do direito do nosso país, em especial o Judiciário, em especial o Ministério Público, o Senado e a Câmara dos Deputados, para definitivamente construirmos o que é de melhor para os brasileiros, para os trabalhadores e para as trabalhadoras do nosso país.
Muito bem. Esse foi o Ricardo Patá, presidente da UGT. Eu mais uma vez informo, depois nós vamos permitir também a palavra ao plenário, que essa nossa audiência está ao vivo pela TV Senado, canal 44 da NET e também pelo sistema de internet e computação www.senado.gov.br, internet canal 8. Então, pelo 44 da NET e pela internet canal 8. Passamos a palavra nesse momento ao Arthur Bueno de Camargo, representante do Fórum Sindical do Trabalhador. Vamos deixar por último a Ruth Coelho Monteiro, já que foi a única mulher que veio para a mesa, né? Então vai ter o privilégio de fechar essa mesa. Depois vamos ter uma outra contribuição aqui, também do companheiro Fernando Bandeira, que vai falar um pouco no enfoque da situação dos trabalhadores no transporte terrestre, e em seguida eu vou passar a palavra ao plenário. Então, Arthur Bueno de Camargo, com a palavra.
Primeiramente quero cumprimentar o senador Paulo Paim, cumprimentar aqui o companheiro Bandeira, o Patá, companheira Ruth, cumprimentar aqui todos os líderes sindicais aqui presentes, os companheiros, companheiras. Quero cumprimentar aqui todos que estão nos assistindo aqui através da TV Senado. Os companheiros que me antecederam Eu quero dizer de que quase que colocaram todas as questões pertinentes dentro daquilo que é o tema hoje. Mas, senador Paulo Paim, eu quero aqui dizer da importância desse espaço para que nós possamos debater um pouco a questão do mundo do trabalho e a estrutura sindical brasileira. Eu quero iniciar minha fala dizendo que eu fiquei contente aqui até, porque eu até agora eu entendia que a CUT defendia a pluralidade sindical. E o companheiro disse que não, eles defendem a liberdade sindical. Agora, é preciso a gente conhecer um pouco isso, qual é a prática. Porque uma coisa é a teoria e a prática. Nós estamos vendo aí uma pulverização de entidades sindicais por esse país afora. E, como disse o companheiro que me antecedeu, o companheiro Patá, entidades que têm realmente sendo fundada sem nenhuma discussão ampla com aqueles que são os maiores interessados, que são os trabalhadores. Pego algumas assinaturas e traz para dentro do Ministério do Trabalho e esse processo realmente baseado naquela famigerada 186, essa portaria 186 do Ministério do Trabalho. Então, acho que é preciso deixar muito claro aqui que quando foi colocado em discussão na questão do Fórum Nacional do Trabalho e que pelas razões, e aqui nós temos que relembrar isso, quem não deixou prevalecer aquilo que se pretendia fazer dentro do Fórum Nacional do Trabalho foram os trabalhadores de base, porque a cúpula estava metendo de goela abaixo para os trabalhadores questões que não estavam realmente sendo aprovadas pelas bases. Esta é a grande realidade. E aí, o que nós estamos vendo hoje? Não se conseguiu viabilizar aquilo que alguns dirigentes sindicais pretendiam dentro do Fórum Nacional do Trabalho e agora está tentando fazer através de portarias no Ministério do Trabalho. Essa 186, ela vai nessa direção, Zé. Então, essa é uma questão, quando se fala, nós queremos autonomia, liberdade. Autonomia e liberdade para quem? Autonomia e liberdade é preciso lá para os trabalhadores da base, para que eles tenham autonomia e liberdade. Muito bem disse aqui o companheiro, de que nós temos que conquistar a liberdade para aqueles que sustenta toda a estrutura do movimento sindical, que são os trabalhadores, para que eles possam decidir. Agora, entendermos de que vamos estar criando uma liberdade de acordo com aquilo que alguns dirigentes entendem na cúpula e fazer prevalecer essa liberdade sem que nós possamos fazer com que o trabalhador tenha pelo menos direito de expressar no local de trabalho, eu acho que nós estaríamos passando o carro adiante do boi. Essa PEC 369, eu também entendo que o objetivo principal dela, eu, para mim, essa questão da unicidade e pluralidade é apenas a história do bode que colocaram lá dentro. Mas o objetivo é outro, completamente diferente. O objetivo principal dessa PEC é precarizar mais ainda as condições de trabalho e fazer com que aquilo que os empresários vêm batendo já há algum tempo, que é fazer prevalecer o negociado sobre o legislado. Esse é um ponto importante que nós temos que estar atento. Muito bem disse aqui os companheiros de que o que é que impede de você ter uma garantia em você realmente ir além daquilo que você tem? Em absolutamente não existe nenhum impedimento. Por outro lado, nós entendemos, dentro do nosso Fórum do Trabalho, que nós precisamos, cada vez mais, buscarmos uma luta unificada. E como que nós vamos fazer essa luta unificada? é nós fazermos as lutas pela base, não tem outra alternativa. Achar de que nós vamos conseguir, aqui na cúpula, buscar um entendimento e fazermos com que realmente possamos fazer uma reforma que atenda o interesse, isso é preciso discutir nas bases. E aí eu sou totalmente favorável àquilo que você colocou, Zé. Vamos descer para as bases, vamos fazer uma discussão na base e aí sim trazer para a cúpula para que nós possamos viabilizar e poder estar fazendo, criar uma estrutura do movimento sindical que atenda às necessidades mais dos trabalhadores e não realmente da cúpula do movimento sindical. Portanto, senador, eu quero aqui, para não me alongar, porque os companheiros, com toda certeza, foram felizes nas suas colocações, eu só quero aqui dizer de que autonomia e liberdade sindical não existe enquanto os trabalhadores não tiver esse direito de ter a sua liberdade de expressão dentro do seu local de trabalho. E aí eu defendo realmente de que nós temos que trabalhar para a organização nos locais de trabalho. Isso é fundamental para o fortalecimento do movimento sindical. Foi colocada uma questão que me parece ser oportuno tocar nela. Essa questão do Augusto Carvalho, né, que apresentou aquele projeto pela extinção da contribuição sindical. E agora entrou com a DIN, inclusive, viu, senador? Ele entrou com a DIN no Supremo?
Não, não é a DIN, não. É um outro processo, um outro nome que considera...
Não é a DIN?
Não.
Mas é uma ação no Supremo.
É um outro nome que é quando entende que a Constituição não recepcionou a CLT. Tem outro nome, é o inverso da DIN.
Exato. Eu só posso entender uma coisa. Qual é o objetivo disso? Mesmo porque... Todos nós sabemos que esse projeto que ele apresentou, ele não é um projeto que acabaria com a contribuição sindical dos dois lados, também do setor econômico. Acabaria só com a contribuição sindical dos trabalhadores. Quer dizer, fortalece um lado e tenta enfraquecer outro. Portanto, senador, eu quero finalizar a minha fala dizendo de que o que nós temos que buscar é... uma unificação desta luta, porque nós sabemos que o nosso mundo está globalizado, mas a luta sindical ainda não chegou a esse nível. Eu acredito muito de que é com esse tipo de espaço que nós temos aqui, como esse nessa casa, através do senador, é que nós podemos cada vez mais fazer essa discussão abertamente e podermos realmente unificar essa luta sindical para proporcionarmos melhores condições aos nossos representados e a toda a classe trabalhadora. Obrigado.
Muito bem, esse foi o Arthur Bueno, que aqui falou em nome do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Quero registrar a presença conosco de Liduino Lopes de Brito, diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Também Sebastião de Oliveira, secretário-geral da UGT-DF. Moacir Lopes, diretor do Sindicato dos Previdenciários e diretor da Federação dos Previdenciários. Silene Leigos, diretora da Federação dos Previdenciários. Vera Leda de Moraes, Nova Central. Fernando Bandeira, diretor também da Nova Central. Olmir Justino, Federação dos Rodoviários do Mato Grosso, FEL, Antônio Wagner Costa, diretor da Federação dos Rodoviários do Rio de Janeiro, Lourival Vieira, diretor da Federação dos Rodoviários do Paraná, Geraldo Abílio Meirello, diretor da Federação dos Rodoviários de São Paulo, José Alves do Canto, da Nova Central Sindical, Luiz Antônio Festino, da Nova Central Sindical dos Trabalhadores. E recebi também, aqui do Zé Augusto, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores, um quadro sobre informações de Sindicato dos Trabalhadores e Patronais, né, Zé Augusto? Que você passa aqui para a contribuição da mesa. Então, nesse momento, passo a palavra à Secretária Nacional de Direitos Humanos e Cidadania da Força Sindical, a sindicalista Ruth Coelho Monteiro.
Boa tarde, senador Paim. Boa tarde, companheiro Fernando, da Bandeira, da Nova Central, Arthur, do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e ressaltar a importância desse trabalho que o senador Paim tem conduzido aqui no Senado Federal, em todas as questões trabalhistas, em todas as questões que dizem respeito ao movimento sindical e ao trabalhador brasileiro. Eu acho que o senador está de parabéns, eu acho que é uma voz que tem sido quase que única, né? E que tem tido, eu acho que até o consenso do apoio de todas as centrais e de todo o movimento sindical brasileiro. Então, eu acho que assim, nós avançamos muito nesses últimos anos na democracia no Brasil, e isso faz com que hoje o movimento sindical esteja aqui sentado numa sala no Senado, numa comissão de direitos humanos e legislação participativa, podendo discutir os seus problemas internos de organização, seus problemas, enfim. Então, eu acho que isso é um grande avanço e que nós temos que aproveitar e aprofundar esse avanço da melhor maneira possível. Se a gente vê a história do movimento sindical, que começou sendo considerado um caso de polícia, um caso de questão social, começou pelos anarquistas, anarcossindicalistas, que foi depois regulamentado na época do presidente Getúlio Vargas, ganhou status de legal, de legalização, e consolidou as leis conquistadas por algumas categorias mais avançadas num Código do Trabalho, e que hoje foi estendido a todos os trabalhadores brasileiros. A gente vê, na verdade, uma evolução, né, na história desse país e na história do movimento sindical.
Gesto de reconhecimento, eu convido o Omar para a mesa, que eu acho que é um dos sindicalistas mais jovem em idade da nossa geração.
Eu estou levantando um pouco dessa história, essa questão, que todo mundo aqui está cansado de saber e conhece, mas só para a gente se situar e colocar como o movimento sindical é importante no desenvolvimento da democracia e no desenvolvimento socioeconômico de um país, né? Eu acho que as coisas elas caminham para e passo, uma coisa e a outra. Porque não existe uma sociedade desenvolvida onde não existe um movimento sindical forte. Por quê? Porque ele é a expressão organizada da sociedade que produz, da sociedade que transforma, da sociedade que produz a riqueza. E o representante da Namatra anteriormente aqui falou, e é verdade, os movimentos sociais, eles podem ou ser espontâneos por revolta ou por várias coisas, ou eles podem ser canalizados e ter a sua voz e a sua representação através dos movimentos populares, e entre eles o sindical é um dos mais fortes e mais bem organizados, ter essas inquietudes, essas demandas, esses inconformismos sendo canalizados para transformação dessa própria sociedade, né? E eu acho que o movimento sindical, ele cumpre esse papel de uma forma muito bem, e como o companheiro Patato falou anteriormente, o movimento sindical brasileiro hoje é um dos mais fortes que tem no mundo, em todos os países. Nós temos, assim, conquistado posição de diálogo social aqui no Brasil que outras entidades de países muito mais antigos, com sociedades muito mais consolidadas, com democracias muito mais fortes e antigas, não têm. A gente pode citar até os Estados Unidos. qual o diálogo social que nos Estados Unidos existe com a FLCIO, por exemplo? Quais os conselhos que eles participam? Nós aqui criamos conselhos, participamos de conselhos de saúde, de previdência, de educação, estamos discutindo, enfim, um país de uma forma integral e integrada. E isso por quê? Porque o movimento sindical está organizado. Nós temos um Conselho Nacional do Trabalho, onde as questões específicas do trabalho são discutidas, do mundo do trabalho. Mas, enfim, se nós temos assim, questões de um salário mínimo discutido e negociado em nível nacional, isso é e foi um papel que as centrais sindicais desempenharam junto a esse governo. Então, assim, a quem interessa a desestruturação, a quem interessa a fragilização, a quem interessa? Não interessa nem ao setor patronal brasileiro, não deveria interessar. Porque, na verdade, esse movimento sindical é o que tem conseguido fazer com que a indústria se desenvolva e se mantenha, que tem batalhado junto para que a nossa economia, apesar da crise externa, ela se mantenha firme e forte. Tudo isso foi um trabalho com o movimento sindical brasileiro e com as centrais brasileiras. Então, eu acho assim, nós temos problemas? Temos muitos, mas quem não tem, não é? E, com certeza, uma coisa a gente tem, assim, segurança de dizer que não seria a Convenção 87, a ratificação dessa convenção, que iria resolver os nossos problemas. Assim como não resolveu em vários países onde já foi ratificada, né? Então, nós temos países aqui na América Latina que ratificaram a Convenção 87, como Colômbia, Guatemala, outros, onde o movimento sindical é trucidado, onde matam dirigentes sindicais todos os dias. Então, eu acho que a questão e a discussão não é essa, e não é esse também, eu acho que o momento, nem o fórum, para a gente estar discutindo, porque para nós ela pode estar até ultrapassada. Tem várias convenções que a OIT, que o Brasil não ratificou, porque já a sua legislação interna e a sua prática já ultrapassou essas mesmas convenções.